Voltamos com mais um episódio do nosso Falando na Lata com a Ana Suelen e o professor Ricardo Gaspar. Esperamos que aproveite.
Realmente, coisa para estudar a gente sempre vai ter, né, Ana? A gente acha que chegou num limite, para, olha um pouquinho para a esquina e fala, escuta, esse limite não é bem um limite, era uma curva, e tem mais coisa mais para frente. Ana, você fez alguns ensaios de laboratório usando areia, né, com as garrafas. Como que eles foram? Só lembrando que avisou para a gente alguns vídeos, que vão estar tanto incorporados nesse vídeo para o canal do YouTube, quanto também a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, no IGTV, por exemplo, no @ersul_ufabc.
Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a escolha da areia. Inserir areia dentro de uma garrafa PET, na verdade, foi uma escolha estratégica para fins científicos. Por quê? Porque qualquer um que queira reproduzir os estudos e os ensaios conseguem ter bem definidos o que é uma areia fina, uma areia média, uma areia grossa, que querendo ou não, é normatizado, né? O mesmo para normas internacionais. Então, a fins de estudo, escolhemos a areia, e o que teve melhor resultado foi areia fina. Isso precisa ser investigado também, os motivos, né? Começamos com os ensaios, agora temos que investigar o porquê dos resultados, mas foi areia fina. E em caráter de comparação, um tijolo deve resistir 5 megapascal pelas normas que vigoram no Brasil hoje. Uma garrafa de 600, que nem é a convencional para esse tipo de construção, aguenta em torno de 1,5, ou seja, 1,5 pascal. Imagina quanto não vai resistir uma de 2 litros, que é o que geralmente é empregado na construção com garrafa PET. Mas claro que pode ser e deve ser utilizado material perto da construção. Então, se você está escavando, está no processo de terraplanagem, o ideal sempre é você utilizar aquele material que está disponível no meio ambiente, para que você não tenha que utilizar areia, e aumentar os gastos. Então, se você tiver terra sobrando, você pode utilizar. Quanto mais fino, observamos que a resistência é melhor. Uma areia grossa, por exemplo, dá um resultado numa garrafa de 600. Óbvio que esses resultados empregados em outras garrafas, 1 litro, 2, terão resultados superiores. Mas a areia grossa, ela tem 0,80 megapascal. Então, a diferença não é tão grande. Então, o ideal seria isso. E outra maneira, outra coisa que seria muito interessante colocar, e acredito eu que a resistência seria tão boa quanto, foi o que o professor falou: seriam resíduos triturados de construção civil. Então, farelo de concreto, né? Que também é um problema hoje, o descarte da própria construção civil, como o professor falou, ele é um problema ambiental. E a construção civil, agora um pouco mais em queda, mas sempre foi. Estava em alta e ainda está há um bom tempo. Então, o que que esse descarte, ele passaria por um procedimento, né, por uma tritura, e seria interessante colocar esses farelos dentro da garrafa PET também. Lógico que não temos um resultado preciso, mas quanto mais fino o farelo, melhor o resultado. Então, seria isso, seriam as possibilidades. Alguns estudos que eu vi, não recomendo, podem pôr também bagaço de cana queimado, misturado com solo, farelo, alguns orgânicos queimados, cinzas desses orgânicos, em alta quantidade, são misturados com solo local. Mas é difícil reproduzir justamente porque nós não temos, como eu disse, a maioria dos estudos são indianos. Então, não tem o mesmo tipo. O solo brasileiro é completamente do solo indiano. Então, não tenho como reproduzir o estudo para saber, para verificar essa eficácia. É um pouco problemático essa questão. Mas acredito, quanto mais fino, maior a quantidade, a resistência em relação à compressão da garrafa.
Usou areia sempre seca, então, nos ensaios.
Não precisa ser seca, muito pelo contrário, ela tem uma umidade natural e essa umidade natural ajuda também na resistência. Se a areia for seca, existe uma leve alteração, baixa um pouquinho a resistência à compressão. Mas também não pode ser encharcada, porque, óbvio, água pode criar micro-organismos, e esses micro-organismos dentro de uma parede pode criar odores, então não é interessante. Mas a areia, por exemplo, você compra uma areia em saco, ela tem a sua umidade natural, essa umidade ela é interessante, ela tem o seu valor nos resultados. Seca também interfere. Como eu disse, interfere um pouquinho, mas os resultados não baixam muito, nem sobem muito, então não precisa ser seca, ela precisa estar bem pilada. Então, quando você insere o conteúdo dentro da garrafa, ela precisa estar bem durinha, bem piladinha. Óbvio que para fins de estudo a gente pesa sempre para deixar todas com a mesma gramatura e ter o mesmo peso e a mesma densidade para os estudos. Mas claro que ela estando bem cheinha, bem piladinha, os resultados serão tão bons quanto em caráter para construção.
Você falou de utilizar, eventualmente, quando você faz esse processo com areia, você vai ter a comparação, né? O grão de areia tem a padronização que você falou de fina, grossa, existe isso. Então, poderia servir de comparação com outros materiais, como você falou, concreto triturado, eventualmente cinzas de incineração, que também são outro problema, né? Quando a gente pensa em solução para resíduos sólidos urbanos, o processo de incineração é uma das considerações que tem como tecnologia, principalmente se estiver pensando em recuperação energética. E as cinzas daquilo, todo mundo fica procurando o que fazer, porque é muito caro, né? O armazenamento dela em aterro exige um aterro especial, tratado para receber aquele tipo de cinzas. Se a PET puder servir de uma alternativa para essas cinzas, também é uma outra solução que você está dando para resíduos sólidos lá na frente.
Sim, tudo depende, né? Por exemplo, materiais que têm algum tipo de contaminação, que possam propiciar algum tipo de contaminação, não seria ideal. Sempre a gente tem que pensar que, apesar de estar armazenado e durar anos armazenada fechadinha, não queremos que haja um rompimento, que haja um vazamento e qualquer coisa tóxica acabe entrando em contato com a população, com o morador daquela residência, né? Mas sim, existem alguns tipos de cinzas que não acredito que não teriam problema nenhum em serem colocados. Mas como eu disse, estamos bem no comecinho da nossa pesquisa, então tem muita coisa para colocar dentro da garrafa PET, tem muita coisa ainda, vou ter que tomar muita Coca-Cola para poder realizar os estudos, né? Então, caso vocês não saibam o que fazer com uma garrafa PET, lembrem de mim, viu? Todos vocês.
Eu vou começar a tomar o referido refrigerante com uma frequência um pouco maior agora, por sua causa, Ana, eu combino de deixar umas garrafas com vocês. Do professor Gaspar, eu queria saber, professor, a gente falou um pouco dos desafios da ciência, que, sem dúvida nenhuma, Ana é muito aplicada para fazer as coisas, e quem convive com ela na UFBC e fora, com certeza percebe isso também. Mas que outras linhas que o senhor entende que a gente possa fazer com a construção usando outros materiais, além do PET? Tem algum material que te vem à cabeça que, inclusive, você estaria disposto a orientar algum TCC, um mestrado ou doutorado?
Quando a gente faz análise e concepção estrutural para engenharia, a gente analisa de uma maneira global as construções, o layout delas e os materiais pelos quais elas foram construídas. E a gente observa que muitos materiais, digamos assim, entre aspas, primitivos, como o barro, como o pau a pique, o bambu, que são materiais que já foram bastante mais utilizados do que hoje, e que eu diria que, de uma certa forma, pouco devido à modernidade, né, do o tijolo de barro, o bloco de concreto, as paredes de concreto, eles foram relegados para um segundo ou terceiro plano. Mas eles proporcionam para nós um conforto térmico muito bom, ele é barato, é da própria região, né? Então, eu diria o seguinte, que eu gostaria muito de aprofundar esses estudos desses tipos de materiais, né? Bambu, pau a pique, essas construções de barro, não só por um desafio científico, mas também para mostrar que esses materiais de fácil acesso possam ser benéficos para a sociedade.
Também acaba sendo um reconhecimento daquelas comunidades, daqueles povoados que sempre usaram bambu, pau a pique, o barro para construção. Depois muita gente sai da roça onde tinha isso na casa e acha feio
Exatamente.
Acha que aquilo não é útil, e pelo contrário, né? Às vezes tem muita coisa ali,
e fica,
muita
eu
ciência
diria,
para se descobrir por trás.
Eu diria que fica até discriminado, quando não deveria. Né? Porque, vejam, o conforto térmico de uma casa dessas, de uma casa moderna toda feita de vidro. Já imaginou a estufa que fica lá dentro? Já imaginou a quantidade de energia que é gasta em ar-condicionado, energia elétrica, né, para climatizar a casa? E no inverno, aquecimento. Ao passo que esse tipo de residência não precisa disso.
É bem discrepante, né? A moderna, a gente precisa de mais, consome mais recursos energéticos para mantê-la agradável, enquanto uma casa de pau a pique, de bambu, é confortável o ano inteiro. Isso é bastante interessante a gente colocar. Ana, você vê algum desafio para o seu TCC e para futuras pesquisas no que você está fazendo hoje?
Nossa, o que mais tem é desafio, né? Tem muita coisa que a gente tem que estudar ainda. Então, por exemplo, pegando o gancho do material de pau a pique, os protótipos e casas construídas na África, Angola, as garrafas são unidas com barro. Então, já é mais um adendo, porque, por exemplo, esse primeiro protótipo que eu construí, as garrafas estão unidas com concreto, com argamassa, na verdade, né? E existe um outro protótipo que elas são unidas e acabadas, o acabamento, ela é feito justamente com barro. Ou o mesmo material que utiliza na casa de pau a pique. Então, aí eu já tenho duas coisas para estudar. Então, conteúdo que vai dentro da garrafa, pode ser materiais como areia, como solo, quais os solos mais argilosos são melhores, os solos mais arenosos, talvez melhores, próprio resíduo de construção civil. Outra coisa, seria super interessante poder construir uma pequena casa, um cômodo, né? Para que nós possamos ter estudos de conforto térmico, como se comporta a temperatura, mas para isso a gente teria que ter minimamente um protótipo para esses estudos. Então, tem muita coisa para estudar. Outro desafio é poder incinerar uma parede, fazer uma parede, destruir essa parede, para saber de fato a resistência. Hoje, o instrumento que a gente tem para as análises, ele não permite a construção de um modelo maior. Outra coisa também, por exemplo, se incinerado, se a casa pegar fogo, será que existe uma possível emissão? Porque é um polímero, né, a garrafa PET. Será que esse polímero, como ele vai se comportar num caso de incêndio? O que pode acontecer? Então, são questões muito importantes. Além de tudo isso, eu gostaria de fazer um estudo de balística, porque é o mesmo princípio das barricadas, né? É uma areia encaixotada. Então, seria interessante, de repente, fazer um estudo de balística, porque em áreas mais violentas, essa casa seria um pouco mais segura para as pessoas que vivem em áreas de conflito. Então, tá aí todos os desafios que eu tenho. Então, são muitos desafios. Até conseguir a garrafa PET no seu estado certinho, não é que é um problema, mas existe essa dificuldade, existe toda uma logística também para você transportar tijolos, eles acabam ficando pesados, eu sou um ser humaninho pequeno, então são muitos desafios, a gente ainda está dentro de uma realidade um pouco doida, que é essa pandemia, então o nosso próprio laboratório, hoje ele não tá, eu não estou podendo acessar por causa que estamos com as escolas fechadas. Espero que até o final do ano possamos retornar. Mas são muitos desafios, mas todos esses desafios me deixam mais feliz todos os dias, porque são mais coisas que eu posso pesquisar. E o que me deixa mais feliz é que eu tenho o melhor parceiro de todos, que é o professor que embarca em todas as minhas loucuras. Eu acho que quando você tem um sonho e tem pessoas que sonham esse sonho com você, é o que mais importa, porque te dá força para você lutar todos os dias para conseguir realizar. E eu gostaria, claro, de poder ver um projeto desse sendo implementado em regiões diversas do Brasil, né? Acho que quando a gente tem um sonho, é como ter um filho, um trabalho científico é quase um filhote. Quando você consegue ver ele implementado, um projeto, você tem o seu filhinho ali na sua frente, ele cresceu e virou um mocinho e tomou a vida dele. Acho que esse é o sonho de todo pesquisador, é ver o seu projeto implementado, é você estudar algo que de fato beneficie a população, é que possa favorecer os menos abastados e dar uma casa segura, uma casa minimamente confortável para as pessoas. Eu acho que se esse projeto seria meu maior orgulho, né? Como não? Então, assim, são desafios, mas sonhos são feitos de desafios. Então, eu estou muito feliz e acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente.
É bom ver que ainda tem muita coisa pela frente, porque ninguém vai chegar com uma solução mágica nos próximos minutos e falar assim, ok, a gente não precisa mais de pet para nada. Né? Então, você vai precisar, vai continuar existindo pet, ela vai continuar precisando ter uma destinação. Eu vejo poucas destinações tão nobres quanto construir uma casa para pessoas que não têm casa. E tirando a pet ainda do meio ambiente, poxa, fico emocionado com isso tudo, porque estamos ajudando o meio ambiente e ajudando pessoas a terem casa.
Sim.
Então, o projeto que você está conduzindo junto com o professor Gaspar e com o professor Wallace me tocam muito nesse sentido, né? Resolve o problema do resíduo sólido, que é uma das minhas paixões, e dá uma ajuda num problema social do Brasil, principalmente, mas de vários outros países similares no mundo. Você citou que a Índia está estudando muito, porque a situação dele, precariedade de habitação, é tão grande ou maior que a nossa, além da proporcionalidade da população. Tem outros países também na África, no leste asiático, que vão ter problemas tão grandes quanto, né? E usar areia foi uma, na minha opinião, uma das grandes atitudes sábias do projeto de vocês. Não tem como questionar a areia. Né? Não dá para falar assim, ah, não, só funciona no Brasil porque o solo deles é desse jeito. Então, areia, a pessoa pode pegar na praia ou num leito de rio e ela vai ter a mesma dosagem. Claro que na praia não, porque o sal vai estragar a pet, vai ter outro problema. Mas eu digo com relação ao material. A abundância do material você vai ter no deserto do Saara, vai ter no litoral, vai ter no leito de rio. Você não está restrito a um tipo de solo. E aí eu quero muito parabenizar esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. E também, já encerrando aqui, agradecer você, Aninha, ao professor Gaspar, por terem participado. Agradecer muito também pelo projeto que vocês estão conduzindo, que, como eu disse, me emociona demais. E se vocês quiserem deixar uma mensagem de despedida e também se acharem interessante as redes sociais de vocês, fiquem à vontade.
A mensagem que eu quero dar é o seguinte: alunos, pesquisadores, arrojados, obstinados, doidos para atingirem um objetivo, assim como a Aninha, vocês estão vendo aos olhos delas que elas são sempre cheio de fogo, que quer resolver uma coisa, aconteça o que acontecer. Então, todos os alunos obstinados, pesquisadores também, que queiram, podem me procurar, que é desses que eu gosto e que vamos levar essa ciência para, não para desenvolvê-la do ponto de vista dela em si mesmo, não, para o bem da humanidade e, sobretudo, respeitando a natureza.
Eu acho... E quando você tem um sonho, a gente perde, não perde, mas a gente gasta muito tempo pensando sobre o assunto. Então, acho que a minha maior dica seria você conversar muito sobre aquilo que você gosta, quando você vai fazer um trabalho, e com muitas pessoas. Porque pessoas de diversas áreas sempre vêm e dão aquela futucada em alguma coisa que você não pensou. Então, assim, a gente gasta muito tempo conversando, gasta muito tempo pensando, matutando. E a ciência, ela é composta de teimosia. Você tem que ser teimoso, porque adversidades tem em todos os setores da vida. Não são poucos. São adversidades financeiras, são adversidades técnicas, são várias adversidades. Algum tipo de conhecimento que você não consegue explicar, mas você vai passar muito tempo pesquisando. E eu acho que esse é o grande barato, é você passar, focar em algo que você ama, que você tem paixão, e fazer disso basicamente sua vida, porque você vai debruçar muito tempo sobre esse assunto, e não desistir. Muitas pessoas acham que é fácil pesquisar, ou que é... Não é que é fácil, muito pelo contrário, é difícil. Mas o que me motiva é quando eu tenho o reconhecimento do professor, o reconhecimento dos meus colegas, que acham o meu trabalho legal. Claro, familiares e amigos, mas com certeza é saber que no final isso tudo vai poder agregar algo e ajudar outras pessoas. Então, eu acho assim, se você tem vontade de pesquisar, seja o que for, não desista. continue batalhando e fazendo por onde que vai dar certo, sempre dá certo. Só depende de você, sempre. Eu acho que essa é a minha mensagem para os futuros cientistas, porque fácil não é, mas estamos aí.
Oh, é muito legal ver que o seu TCC, Aninha, está colocando um tijolo. Não, uma garrafa de cada vez no conhecimento. Está agregando muita coisa para muita gente, vai servir de base para muitos estudos que virão depois, eu tenho certeza disso. Tanto pela sua dedicação, quanto pela competência do professor Ricardo, do professor Wallace, que estão te orientando, né? Então, gente, esses foram a Ana Suelen e Ricardo Gaspar falando na lata. Os sigam nas nossas redes sociais, EARSUL-UFBC, e o Falando na Lata volta rapidamente para o seu podcast. Um abraço e até a próxima.